está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 16 de abril de 2020. Dia Mundial da Voz. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Catedral realiza momento de oração mariana neste dia 16 de abril, às 12 horas e 30 minutos.
Barreirinha monta mais um bloqueio sanitário para manter fiscalização e entrada de embarcações em prevenção ao Covid-19.
Casa do Estudante da UFAM abrigará pacientes com coronavírus em Parintins.
Juruti e Monte Alegre, no oeste do Pará, registram primeiros casos da Covid-19.
Sistema Alvorada de Comunicação reprisa hoje a grande final da Copa Alvorada de Futsal 2017. No confronto, as cidades de Faro e Inhamundá.
Prefeitura de Parintins promove distribuição de máscaras à população carente.
População de Caburi e Mocambo enfrenta escassez de alimentos e produtos de higiene e limpeza.
A população pede inspeção domiciliar no controle a criadores do Aedes aegypti.
Em defesa delas, quarentena integra órgãos públicos e sociedade civil contra a violência às mulheres.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
A paróquia da Catedral, cumprindo o que pede os decretos desde o tempo de pandemia, não realizará a missa em memória festiva em honra a Nossa Senhora do Carmo, que ocorre tradicionalmente no dia 16 de cada mês ao meio-dia.
Para celebrar este dia expressivo de fé católica, a partir das 12 horas e 30 minutos, a paróquia vai se reunir em um momento de oração mariana, direto da Catedral. A recomendação aos fiéis é que acompanhem o momento de oração através do sistema Alvorada de Comunicação, Rádio Alvorada FM 100.1 e pela live no Facebook, na página Catedral de Parintins.
Como gesto concreto deste dia, a doação de alimentos poderá ser feita na própria igreja ou na secretaria paroquial no horário de 8 ao meio-dia.
Agora, 12 horas e 3 minutos.
Saúde.
O Amazonas superou nesta quarta-feira, dia 15, ou seja, nesta quarta-feira, 1,5 mil casos e 100 mortes por coronavírus, um mês e dois dias após identificar primeiro contaminado no dia 13 do mês passado.
Conforme a atualização desta quarta-feira, 16 pessoas morreram em decorrência da doença nas últimas 24 horas e 70 novos casos foram confirmados. Assim, o total de óbitos chegou a 106 e de infectados a 1.554.
Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 204 casos são no interior e o número de óbitos em Manacapuru aumentou 100% em um dia.
1.350 casos são em Manaus, o que perfaz 86% dos casos. Temos 204 casos no interior em 18 municípios. Desses municípios, nós temos Manacapuru com 111 casos e 6 óbitos, 3 óbitos novos, portanto, desde ontem. Santo Antônio do Içá com 10 casos, Itacoatiara com 15 casos, Iranduba, Parintins, com 11 casos e 3 óbitos, Iranduba tem 14 casos e 1 óbito, São Paulo de Olivença, 9 casos, Tonantins, 9 casos, Presidente Figueiredo, 6 casos, Tabatinga, 3 casos, Anori, 3 casos, Careiro Castanhos, 2 casos e 1 óbito, Careiro da Várzea, 2 casos, Lábrea, 2 casos, Novo Airão, 2 casos, Tefé, 2 casos e 1 óbito, Novo Airão também tem 2 casos e 1 óbito, Anamã, 1 caso, Boca do Acre, 1 caso, Manicoré, 1 caso e 1 óbito.
Entre pacientes com suspeita ou confirmados com coronavírus, 175 estão em estado grave em UTI.
Hoje nós temos 71% dos nossos casos estão em isolamento social ou domiciliar, 1.114 pacientes. E temos, fora do período de transmissão, 194 pacientes. Nós temos um total de 579 pacientes internados hoje. 140 são confirmados, 70 estão em leitos clínicos e 70 estão em UTIs. Suspeitos, nós temos 439 pacientes, 334 estão em leitos clínicos e 105 em UTI. Chegamos, portanto, a um total de 175 pacientes internados em UTI. Pacientes que estão internados em UTI apresentam um quadro grave com um alto risco de letalidade.
A taxa de letalidade da doença no Amazonas, que até domingo era de 5%, aumentou quase 2% em 3 dias e já está em 6,8%.
Temos hoje 132 óbitos notificados, dos quais 106 estão confirmados, o que nos dá uma letalidade de 6,8%. Descartamos 17 e temos 9 óbitos em investigação. Ainda temos no LACEN 700 amostras aguardando o processamento, aguardando o resultado de exames.
Após fazer o deslocamento de uma UBS fluvial para o distrito da Barreira do Andirá, as autoridades em saúde de Barreirinha decidiram erguer outro bloqueio sanitário, desta vez na Boca das Piranhas.
As medidas têm como intuito fiscalizar e conter a entrada de embarcações em prevenção à Covid-19, como destaca o coordenador da Vigilância em Saúde, Leopoldo Tavares.
Devido à nossa montagem dessa barreira lá no distrito de Barreira do Andirá, esses infratores já estão realizando outras rotas de fugas, outras rotas ilegais para adentrar o nosso município. Então, nós já estamos montando uma barreira, também uma barreira sanitária ali no furo das Piranhas, para evitar que essas pessoas deem a volta pelo Limão, atravessem essa parte do Limão, venham adentrar o nosso município aqui pelas Piranhas. Então também nós vamos fazer essa montagem dessa barreira com o intuito de assegurar e resguardar a segurança da saúde da nossa população barreirinhense.
O coordenador explicou que as balsas e os barcos que fazem viagens essenciais precisam de autorização da Vigilância Sanitária para prosseguir nas barreiras sanitárias.
Ele pediu a compreensão das pessoas que moram nas cidades vizinhas e reforçou a importância do bloqueio fluvial.
No momento que vocês vierem para tentar adentrar ao nosso território aqui pela barreira do sanitário que está no distrito de Barreira do Andirá, vocês serão impedidos por questão de nosso monitoramento, por questão de prevenção para que essa doença, Covid-19, coronavírus, não adentre ao nosso território. Então a gente está justamente aqui orientando, salientando que a importância dessa barreira é justamente essa, fazer com que esse tão temido vírus não chegue ao nosso município.
A UFAM, Universidade Federal do Amazonas, autorizou o uso de residência universitária pela Secretaria Municipal de Saúde para cuidados de pacientes com a Covid-19 em Parintins. A Casa dos Estudantes está localizada na estrada Parintins-Macorani, ao lado do campus universitário. O local possui 32 apartamentos.
A solicitação foi feita pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, para o tratamento de infectados pela doença, com a equipe médica, logística e segurança.
O reitor da UFAM, Silvio Puga, comenta sobre a parceria firmada com o município.
A Prefeitura Municipal de Parintins encaminhou um ofício à direção do ICSES, solicitando a cessão da residência universitária para que pudesse abrigar pessoas que estivessem com Covid-19 e que ali recebessem toda a assistência necessária. O diretor do ICSES nos encaminhou o pedido para a reitoria, nós autorizamos e agora as tratativas estão entre a direção do ICSES e a prefeitura. É uma parceria entre a prefeitura e a universidade, que sempre tivemos em diversos momentos, e neste momento específico não poderia ser diferente essa ação entre a UFAM e a Prefeitura de Parintins.
Manaus recebe nesta quinta-feira os profissionais da saúde integrantes da Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde. Esses profissionais vão reforçar o atendimento às pessoas com o novo coronavírus no estado.
Fazem parte da equipe 5 médicos e 12 enfermeiros de 6 estados.
Nesta quarta-feira, dia 15, o grupo participou de um treinamento no Hospital Universitário de Brasília, com foco em noções de proteção individual para evitar a contaminação no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus com suspeita. Também fizeram um curso de 6 horas sobre ressurreição cardiorrespiratória, intubação em vias aéreas difíceis, ventilação mecânica, entre outros procedimentos.
No Amazonas, os gestores vão definir onde os profissionais vão atuar. Esse é o primeiro envio de profissionais que o Ministério da Saúde faz para auxiliar os estados e os municípios nas ações de enfrentamento ao coronavírus. A capital amazonense está com a capacidade de atendimento próxima ao limite devido à pandemia da Covid-19.
Os médicos e enfermeiros que chegam hoje a Manaus, fazem parte dos mais de 8 mil profissionais de saúde do país que se inscreveram para atuar de forma voluntária na Força Nacional do SUS no combate ao coronavírus.
Nos próximos dias, Manaus também deve ter um hospital de campanha. O Ministério da Saúde realiza a montagem do espaço para atendimento às populações indígenas, com capacidade para 200 leitos.
E nos municípios de Juruti e Monte Alegre, também na região oeste do Pará, foram confirmados os primeiros casos da doença. Em Juruti, testaram para Covid-19 dois homens, sendo um de 42 e outro de 86 anos, e uma mulher de 59. Em Monte Alegre, o primeiro caso positivo é de uma mulher de 78 anos.
E para quem acredita que, tendo um histórico de atleta e por ser jovem, não vai contrair o coronavírus, está enganado. No município de Óbidos, no oeste do Pará, um jovem de 21 anos foi diagnosticado com a Covid-19.
O caso envolvendo o jovem foi divulgado nesta quarta-feira, dia 15, pela Secretaria de Saúde do município, informando que o paciente infectado havia viajado para a cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e ao retornar para o município, apresentou os sintomas e procurou as autoridades em saúde. Conforme a secretaria, o jovem teve exames coletados no dia 7 de abril.
Por não apresentar gravidade, o paciente foi orientado sobre a expressa necessidade de isolamento domiciliar por 14 dias. E na terça-feira, dia 14, o resultado do exame foi positivo para a Covid-19.
De acordo com informações do próprio paciente, de nome Reginaldo Júnior, ele está se recuperando bem.
Hoje eu já estou com 12 dias que eu senti o primeiro sintoma, né? O que eu senti foi febre, dor de garganta, eu perdi paladar, perdi o olfato e a tosse, né? A tosse seca, perdi a tosse seca. Só que passou já, já estou bem, graças a Deus, não estou sentindo mais nada, estou em isolamento, desde que já faz acho que 25 dias que eu estou em isolamento. E eu estou com sintomas já há 12 dias, no caso que eu iniciei meus sintomas. Hoje eu estou sem nada de sintomas. E também eu sou asmático, né? Só que graças a Deus meu quadro de ar, mano, não interferiu no vírus. E isso é muito bom, né? Agradecer a Deus por isso, porque tem muita gente que acontece do quadro agravar, né? A asma acaba agravando juntamente com o vírus. E a pessoa acaba passando mais mal do que...
Um grupo de 40 cientistas do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais analisou 2 mil medicamentos já existentes no mercado na busca por moléculas capazes de inibir a reprodução do novo coronavírus dentro do corpo humano.
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, uma dessas substâncias alcançou uma eficácia de 94% na redução da replicação viral.
O ministro da pasta, Marcos Pontes, informou que o fármaco será testado em 500 pacientes de 7 diferentes hospitais.
Imaginando que tudo isso funcione, lembrando que ciência é feita através de experimentação e etc. Nós estamos entrando nos testes clínicos, né? Existe possibilidade de não funcionar? Existe. Ciência é sempre assim. Mas vamos ter esperança boa aqui. E a grande probabilidade é que esse negócio funcione e funcione bem. Aproximadamente pelo meio de margem tem uma ferramenta muito efetiva para combater essa pandemia, né, aqui no Brasil.
O ministro calcula que os testes clínicos devem durar 4 semanas.
Por questão de segurança, não foi divulgado o nome do medicamento para que não haja uma corrida às farmácias antes da comprovação científica da eficácia da substância.
Em Parintins, 12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Hoje é dia de Copa Alvorada de Futsal. Sim, você ouviu corretamente. Claro que ninguém estará sentado na arquibancada do Elias Assayag para acompanhar o jogo desta quinta-feira devido à pandemia do novo coronavírus. É que o sistema Alvorada de Comunicação decidiu reprisar em sua página oficial no Facebook a final de 2017 entre Atlético Nhamundá e Seleção de Faro. A partida inicia às 20 horas.
A coordenadora de programação da emissora, Lucely Monteiro, destaca a iniciativa que reviverá fortes emoções do futsal.
Essa final emocionante entre a Seleção de Faro e o Atlético Nhamundá. A Copa Alvorada, que é referência do futsal no interior do estado, sempre reúne milhares de torcedores e, é claro, aproxima os estados do Amazonas e Pará com as equipes que participam. Então fica o nosso convite a você, torcedor, para reviver e matar a saudade da Copa Alvorada de Futsal 2017. Então, hoje, às 20 horas, pelo Facebook da Rádio Alvorada, reprise da final de 2017.
A Prefeitura de Parintins iniciou nesta quarta-feira, dia 15, a distribuição de máscaras para a população carente. Na terça-feira, o decreto foi assinado pelo prefeito Bigacia, tornou obrigatório o uso de acessório que está sendo indicado na prevenção ao coronavírus. A medida teve ampla repercussão.
A fabricação do material acontece em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, a SEMART, pelo Centro de Costura Dona Cota e atuação da primeira-dama Mayra Dias.
O município deverá distribuir por todo o período de combate ao coronavírus cerca de 30 mil máscaras para pessoas. Segundo o secretário de Saúde, Cleto Rodrigues, a distância será feita, ou seja, a distribuição será feita em áreas de grande circulação no centro e nos bairros periféricos.
Elaine Pires, a coordenadora de Vigilância em Saúde, ressalta que mesmo com a distribuição das máscaras, é fundamental que a população continue em casa e só saia se for verdadeiramente necessário.
Embora os decretos municipais e estaduais determinem a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais que não prestem serviços essenciais, o que se pode notar é que milhares de parintinenses não estão atendendo e levando a sério as medidas necessárias para conter o avanço do novo coronavírus.
Nos quatro cantos da cidade ainda é verificado pessoas circulando ou reunidas em grupos sem qualquer tipo de proteção, aumentando as chances de proliferação da doença entre os parintinenses.
As autoridades da área da saúde reforçam a necessidade de manter o isolamento social da população e que os empresários apoiem as medidas dos governos municipal e estadual em impor a restrição de circulação de pessoas.
O alerta é que o sistema de saúde do município não está preparado para uma explosão de casos do novo coronavírus, se todos adoecerem num curto espaço de tempo, até porque existe a expectativa que o pico de contágio poderá acontecer no final de abril e maio.
Se isso vier a acontecer, aumentaria a possibilidade de óbitos, já que o sistema de saúde não suportaria a demanda. Os médicos da rede pública de saúde do município reforçaram o pedido para que as pessoas fiquem em casa, mantendo o isolamento social.
O desabastecimento de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza começa a gerar preocupação nos moradores do Mocambo e Caburi, importantes agrovilas do município de Parintins.
Além da falta de produtos, os preços dispararam, deixando quem não tem poder aquisitivo suficiente sem condições de acesso aos mais essenciais.
Outro problema verificado é que alguns interioranos se arriscam driblando a fiscalização, vindo à cidade em pequenas embarcações para comprar alimentos ou sacar seu dinheiro.
O vereador Telo Pinto, presidente da Câmara Municipal de Parintins, relata a situação que as duas localidades rurais começam a vivenciar com a pandemia provocada pelo coronavírus.
Existe aqui uma preocupação muito grande, tanto na região do Caburi quanto do Mocambo, quanto aos barcos que fazem recreio aqui e ainda insistem em trazer e levar pessoas, né, daqui do Caburi e do Mocambo. Há um descontentamento, inclusive, mas é fato também, Fernando, que aqui na região do Caburi começa a acontecer um desabastecimento de uma série de produtos que a população consome normalmente nas suas casas. E conversando até mesmo com alguns comerciantes aqui do Caburi, já começam a ter problema até mesmo de compra de alguns materiais. E alguns alguns eles não estão comprando porque já encontram distribuidores caro. Ou seja, se compra caro, vai vender caro também aqui na comunidade. De forma que existe realmente essa preocupação com o desabastecimento, existe a preocupação com a questão da ida e vinda de pessoas, tanto aqui no Cabori quanto no Mocambo. Também temos que fazer aí um meio termo, Fernando, porque as pessoas precisam, e muitas delas, de ir em Parintins receber, seja a sua aposentadoria, seja seus vencimentos, seja o Bolsa Família, agora essa ajuda que o governo está dando. Tudo isso causa alvoroço. Se causa alvoroço aí em Parintins, consequentemente causa alvoroço aqui também no Cabori, como no Mocambo. De forma que existem essas problemáticas, né? Existe a preocupação eminente, todos nós ficamos bastante preocupados com tudo que está acontecendo. Até mesmo hoje, alguns moradores do Cabori me procuraram para a gente fazer uma reunião e verificar de que forma podemos evitar essa ida e vinda das pessoas aqui para a Agrovila do Cabori e, consequentemente, para o Mocambo.
O parlamentar ressalta aqui a falta de pontos para o pagamento dos servidores do município e estado, além de aposentados e pensionistas, gera aglomeração de pessoas, inclusive no Cabori, onde tem apenas um banco expresso.
De forma que são problemas que vão surgindo e que nós temos que ter bom senso para ajudar a administrar e equacionar essa questão, principalmente dos pagamentos dos funcionários, tanto do Estado quanto do município, quanto os aposentados, pensionistas, Bolsa Família. Tudo isso gera alvoroço. Aqui no Cabori, por exemplo, tem somente um Bradesco Expresso e acaba aglomerando filas lá dentro do comércio da Ferrari Santo Expedito. Eu soube que no Mocambo não tem. Eu até sugeri ao prefeito Bigacia que conversasse com as agências bancárias da Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, e eles pudessem fazer, sei lá, umas peças de atendimento aqui no Cabori, no Mocambo, até nos grandes centros, para que a gente pudesse evitar a aglomeração de pessoas e esse trânsito de ir e vir para a cidade de Parintins, a fim que as pessoas possam receber seus vencimentos. Mas até aqui há um controle, tem realmente um trabalho da Polícia Militar, que quero realmente elogiar os militares que fazem o trabalho aqui na Agrovila do Cabori, que tem cumprido as determinações do recolhimento às 6 horas da tarde até 6 da manhã. A polícia tem feito esse trabalho aqui no Cabori. Infelizmente, algumas pessoas ainda insistem, mas a polícia tem agido de forma enérgica e tem cumprido com as determinações que a OMS, que a Prefeitura de Parintins tem feito quanto ao recolhimento, quanto ao toque de recolher das pessoas a partir das 18 horas até 6 da manhã. De forma que a gente tem essas problemáticas surgindo nas grandes centros e nós precisamos encontrar soluções. Eu me coloquei, inclusive, à disposição da comunidade para que a gente possa conversar e encontrar uma melhor forma de equacionar essa dificuldade.
Um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública do Polo do Baixo Amazonas, em Parintins, vai facilitar o acesso de mulheres a uma rede de contatos com o propósito de combater a violência doméstica durante a pandemia do coronavírus.
Batizada de Em Defesa Delas na Quarentena, a iniciativa estabelece canais exclusivos e seguros para que mulheres vítimas de violência denunciem agressões e possam receber a assistência jurídica, social, psicológica e de segurança necessárias para esse tipo de situação.
De acordo com as defensoras públicas Gabriela Gonçalves e Enari Coutinho, autoras do projeto, o objetivo da rede é fazer com que o fluxo de atendimento à mulher vítima de violência doméstica não sofra entraves, possibilitando rápida resposta e intervenção do sistema de proteção. O sistema é composto por instituições e grupos da sociedade civil organizada, sensíveis ao tratamento das situações de violência doméstica.
Além da Defensoria Pública do Estado, fazem parte da rede a Polícia Militar, o Serviço Social da Delegacia de Polícia Civil de Parintins, Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRES, e o Coletivo de Mulheres Movimento TEIA, formado por professores das universidades federal UFAM e estadual UEA.
O centro da cidade é apontado pelos setores de saúde como a área de maior circulação do coronavírus, especificamente a área bancária, onde supostamente 2 pessoas podem ter sido infectadas pela Covid-19.
Em atendimento aos decretos municipais e estaduais, agentes da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Guarda Municipal fecharam o trecho da rua Benjamin da Silva para evitar a aglomeração de pessoas que buscam atendimento nos bancos Bradesco, também a Caixa Econômica e a Loteria Expresso Bradesco.
Ainda se vê no local a aglomeração de pessoas, algumas sem uso de máscaras e não evitando o distanciamento de uma pessoa para outra.
Um trabalho de higienização também foi feito naquele trecho com o objetivo de higienizar o local, onde é grande a circulação de pessoas e protegê-las contra o coronavírus.
Algumas pessoas cobram que a PM continue mantendo a vigilância no local para cumprir a determinação do decreto municipal.
O Tribunal Superior Eleitoral continua lembrando aos eleitores que tiveram o título de eleitor cancelado que o prazo para regularização termina no dia 6 de maio.
Quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais, ainda programadas para acontecer em outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos mais de 5 mil municípios do país.
Para reforçar o atendimento durante a emergência de saúde pública de importância nacional pela Covid-19, o governo do Brasil facilitou a adesão dos municípios ao programa Saúde na Hora, que amplia repasses mensais a postos de saúde que estenderem o horário de atendimento à população.
No início de março, o Ministério da Saúde anunciou a flexibilização de alguns critérios para que todos os cerca de 42 mil postos de saúde espalhados pelo Brasil pudessem participar do programa.
No período de um mês, o Ministério da Saúde recebeu menos de 300 novas solicitações de adesão para que postos de saúde possam abrir as portas por mais tempo para prestar assistência à população.
E postos de saúde em regiões que já identificaram transmissão comunitária de coronavírus passam a adotar nova metodologia de atendimento para pacientes que buscam as unidades com sintomas característicos da doença, como febre junto com tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória.
O Ministério da Saúde, em parceria com as entidades integrantes do Centro de Operações de Emergência, COE, do coronavírus, criou a ferramenta de triagem rápida, um protocolo de fluxo de atendimento para ser utilizado durante a emergência do coronavírus.
O novo método vai acelerar o atendimento de casos suspeitos pelas equipes da atenção primária nos postos de saúde, impedindo aí a circulação e o contágio do vírus nesses ambientes.
A medida é voltada para pacientes com risco de infecção pelo novo coronavírus, priorizando pacientes do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas e autoimunes, gestantes, puérperas, até 45 dias após o parto.
O médico infectologista Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, reafirmou nesta quarta-feira, dia 15, a importância da conscientização de que a população não busque fazer o uso da cloroquina, buscando prevenir ou tratar casos do novo coronavírus, a Covid-19.
O médico alertou que o uso profilático da cloroquina não é recomendado e vem sendo desestimulado por cientistas e pesquisadores.
A Associação Americana de Doenças Infecciosas publicou um guia de tratamento e manejo de pacientes com Covid-19. O uso como profilático não há qualquer evidência no planeta de pessoas que usam cloroquina não vão desenvolver forma grave ou não da doença. A população tem que ficar atenta, orientou o profissional.
Portanto, não faça a automedicação.
Pouco mais de um mês após o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Amazonas, o estado atingiu nesta quarta-feira, dia 15, a marca de 106 mortos pelo vírus, de acordo com o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do estado.
Além disso, com a saúde estrangulada e em meio ao colapso na saúde agravado por conta da pandemia, o Amazonas tem hoje 1.554 casos confirmados da doença e um hospital de campanha alugado por R$ 2.600.000, sem previsão para entrar em funcionamento. São 70 novos casos em 24 horas e a taxa de letalidade está em 6,8%.
O Amazonas é o terceiro em incidência do vírus, conforme a taxa de contaminação dividida pelo número da população, segundo os dados do Ministério da Saúde, que foram divulgados na terça-feira, dia 14. E está entre os três estados em situação crítica.
Médicos e enfermeiros têm denunciado com frequência não somente a falta de aparelhamento do sistema de saúde pública do estado, mas também a falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e atraso no pagamento dos salários.
Na semana passada, o médico Petrônio Quintelo divulgou o vídeo falando sobre o risco que os profissionais da saúde estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Eles estão morrendo por falta de EPIs. Em tom de desabafo e preocupação, ele disse estar com medo de contrair a Covid-19.
Em entrevista coletiva para atualização de dados da pandemia de Covid-19 no país, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que recebeu na manhã de ontem o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, e não aceitou a saída do gestor.
Nós entramos juntos e vamos sair juntos, disse Mandetta, no Palácio do Planalto. No início da tarde desta quarta-feira, o Ministério da Saúde informou à imprensa que Wanderson de Oliveira havia pedido sua demissão.
A Mandetta elogiou a equipe técnica do órgão e disse, no entanto, que a situação de descompasso já é pública, tendo inclusive recebido consultas de pessoas que vêm sendo sondadas pelo governo para sua substituição como titular da pasta.
Parece que sou contra o presidente, mas não sou. São visões diferentes do mesmo problema, declarou o ministro.
O ministro fez uma espécie de balanço sintético de sua gestão e ressaltou que o ministério fez um trabalho elogiado por órgãos como a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial. Ele avaliou que o trabalho do ministro foi bom e contribuiu juntamente com outros gestores e com a sociedade para achatar a curva do contágio do coronavírus.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. E acompanhe agora o momento de oração mariana direto da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, através do Sistema Alvorada de Comunicação, Rádio Alvorada FM 100.1 e pela live no Facebook, na página Catedral de Parintins.
Para você, uma ótima tarde.
Boa tarde.